programação, a partir de agora também vai conferir informação, não é isso, Anderson?
Exatamente, Elaine Neves. E nós estamos aqui com um profissional que não é fácil de achar aqui na nossa região, tá?
Verdade.
Né? Que é bem complicado e a gente tá bem feliz de estar recebendo ele aqui no estúdio, que é o Luiz Gabriel Cassol. Ele é meteorologista, né? E a gente vai falar de um assunto bem interessante, na verdade. Inclusive, assim, devido a uma fatalidade que aconteceu aqui em Sinop na noite de quarta-feira, né? Com um adolescente que foi atingido por um raio. E o Gabriel entrou em contato com a gente, por sorte está passando férias aqui em Sinop, e prontamente, né, se disponibilizou, está vindo aqui conversar para explicar o que, que é um raio, né, o que, que isso causa na pessoa, né, nesse caso desse adolescente que foi atingido, né, quais que são as consequências de receber uma descarga elétrica desse nível, podemos dizer assim, né, e falar um pouquinho sobre a questão de clima, porque a gente aqui no Mato Grosso tem a chuva e o sol, né?
Verdade.
Não são estações.
É ao mesmo tempo, né?
Pois é.
Até chover com sol chove, uhum. Gente, né? Que o povo até costuma dizer que é o casamento da raposa, né? Que falam na brincadeira. Mas isso acontece muito aqui no Mato Grosso, né,
Sim.
Anderson?
Inclusive, Elaine, nós estamos ao vivo no Facebook, tá? Na live lá. Se alguém tiver alguma dúvida, né? O ouvinte quiser perguntar, mandar alguma opinião,
pergunta,
também,
né?
Pode ficar à vontade. Fique no nosso WhatsApp. Ou lá na live também. Mas quero desejar um bom dia pra você, Gabriel, e agradecer, né, de estar vindo aqui no estúdio pra gente bater esse papo.
Muito bom dia, Anderson. Bom dia, Elaine. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui compartilhando um pouco de meteorologia, né, com os ouvintes e com vocês também. É, infelizmente, né, de fato foi uma fatalidade que aconteceu com o município de Sinop na quarta-feira. É uma coisa muito difícil de acontecer, mas às vezes eu digo, é que nem tu ganhar numa loteria, às vezes é difícil, mas acontece.
Uhum.
E o caso do rapaz que foi atingido por um raio, né, pelo que estavam falando no dia, realmente não estava chovendo na hora que deu o raio. Muitas pessoas pensam que, pelo fato que não está chovendo, não vai cair uma descarga elétrica, mas isso é um mito, né? Na meteorologia, temos três tipos de raios. São os raios que acontecem entre nuvens, né, de uma nuvem para outra. Tem outro raio que acontece entre a nuvem e o solo. E tem outro raio que é um pouco mais raro, mas acontece, que é o raio que vai do solo para a nuvem.
Sério?
Exatamente, é um raio um pouco mais difícil de acontecer, mas acontece.
Uhum.
E no caso do rapaz, foi o segundo tipo de raio, foi o raio nuvem-solo, que é um dos raios que mais atingem as pessoas aqui, né, e causam esses tipos de ferimentos, de mortes. E se uma pessoa é atingida por um raio, né, tem sofre umas certas sequelas, né, como por exemplo, parada cardíaca, parada respiratória, e também queimaduras, né, queimaduras acontecem pelo fato de que um raio, ele tem uma temperatura de cerca de 30 mil graus Celsius.
Jesus amado.
E é questão de milésimos de segundos acontece um raio.
É muito rápido.
Mais rápido que um piscar de olhos, vocês veem, já caiu o raio, já atingiu uma certa localidade. E tem umas certas probabilidades. Por exemplo, se uma pessoa está numa área urbana, né, urbanizada, onde tem para-raios, prédios mais altos, né, a probabilidade é muito baixa de uma pessoa ser atingida por um raio. Por exemplo, se uma pessoa estiver aqui na área de Sinop, na cidade mesmo, a probabilidade é cerca de 1 a cada 1 milhão para ser atingida. Né? Agora, se uma pessoa estiver numa área descampada, numa área ali, né, de céu aberta,
né?
Exatamente, essa probabilidade ela aumenta para 1 a cada 1000. Então, fica
Nossa,
muito.
É uma diferença bem gritante.
É uma,
né,
diferença bem gritante pelo fato de que não tem áreas mais altas ao redor. E o raio, quando ele vai cair, o que acontece? Ele procura sempre a parte mais alta para se conectar. Porque como é que a gente tem a formação do raio? Dentro da nuvem, né, da nuvem do tipo cumulonimbus, que é uma nuvem de grande desenvolvimento vertical na atmosfera. Ela forma ali na base por volta de 1 a 2 quilômetros e ela se estende até 15, 17 quilômetros, dependendo da região do Brasil. Né? É uma nuvem bem profunda na atmosfera. E quando ela está muito alta, ela chega numa região da atmosfera que a gente chama de tropopausa. E ela não cresce mais. Então ela forma tipo uma bigorna no céu. Né? E essa bigorna é onde ocorre todos os tipos de cristais de gelo. E quando tem esse atritamento, toda essa turbulência dentro da nuvem, a gente tem essa separação, uma separação de cargas. E pelo efeito da gravidade, alguns cristais de gelo mais pesados, como a água, como o gelo, eles ficam mais retidos na base da nuvem, né? Então ali fica acumulado mais cargas negativas, né, que a gente chama na metodologia de elétrons. E na superfície da Terra ocorre tipo uma formação de uma pilha muito grande. Como se fosse ter um polo negativo na base da nuvem e um polo positivo na superfície da Terra. Então vai chegar um momento que tem tanta carga que vai se romper essa quantidade de cargas e eles vão se ligar. E quando ocorre esse ligamento, esse rompimento dessa carga, ocorre a formação do raio. Né?
Nossa.
E muitas pessoas, às vezes, têm medo do som. Só que o som é o trovão.
Ele vem depois.
Ele vem depois. Às vezes, um raio acontece a quilômetros de distância, só que bem depois, alguns segundos depois, que tem o barulho, né? Só que o perigoso mesmo é aquele clarão, que é o raio, né? Então depois que, pelo fato do raio, né, correr na velocidade da luz, o som ocorre depois, que é um pouco mais devagar, né? Uhum. Mas o que causa mesmo o medo nas pessoas, às vezes, é o trovão pelo barulho, né?
E ele é o final, na verdade, do raio. Ele é o resultado do raio, o trovão, na verdade.
É o resultado do raio, exatamente, o trovão. Então é... Às vezes causa muito medo, mas o perigo mesmo é aquele clarão lá que...
Agora vamos para aquela velha conversa, Anderson. Onde eu devo estar, por exemplo, na chuva? Por exemplo, ele, né?
Embaixo da casa.
Não, calma, espera. Calma aí, Anderson. Porque, por exemplo, ele estava numa bicicleta. Sim. Os pneus, né? Geralmente o pessoal fala muito que a borracha, ela inibe, né? E aí?
Então, a maior probabilidade de uma pessoa ser atingida é pelo fato que ele estava de pé. Já contribuiu muito pelo fato de estar de pé, porque ele está mais alto ao redor, né? Só que como tinha muitas pessoas ali... Infelizmente, caiu exatamente naquele rapaz, né? Algumas coisas que contribuem, por exemplo, se tem um metal, ele atrai um pouco a eletricidade, né? E o nosso corpo, querendo ou não, ele é condutor de eletricidade pelo fato de que grande parte do nosso corpo é composto de água. Então, ele conduz eletricidade. Então, pelo fato de a gente estar de pé, a gente já conduz um pouco de eletricidade, como eu falei, né? Infelizmente, aconteceu exatamente naquele rapaz. Existem muitos relatos de pessoas que morreram por descargas elétricas que não foram atingidas diretamente por um raio, né? Semana retrasada, lá no Rio Grande do Sul, a gente estava vendo uma matéria de que um rapaz estava montado um cavalo, estava mexendo numa cerca lá de gado, e caiu um raio exatamente numa cerca, alguns quilômetros ali próximo. Só que a mesma cerca, né, ela vinha conduzindo ali ao redor daquela área. E aí, como aquela cerca, ela conduziu toda a eletricidade, o rapaz, como estava segurando a cerca, atingiu exatamente nele. E morreu o rapaz e morreu o cavalo, morreu os dois. Nossa. Então, para te ver, o raio não caiu diretamente na pessoa, mas ele morreu pelo fato de receber toda aquela carga elétrica.
Uhum. É, porque no caso desse jovem, ele foi um condutor dessa eletricidade.
Um condutor.
O raio atingiu ali a cabeça dele e é a área de saída, podemos dizer assim, foi a coxa dele,
sim,
né?
Sim, a coxa.
Nesse sentido, tem diferença também? Ou como que funciona essa situação?
Então, como o raio caiu exatamente na cabeça dele, né? A gente viu ali algumas fotos ali que foi quase carbonizado o capacete que ele estava utilizando, uhum, né? Então, toda aquela carga muito intensa ali... caiu ali, como ela entrou na cabeça, ela vai ter que sair para algum lugar, né? Como ele não tava com os pés no solo, ele tava pela bicicleta, aquela carga elétrica saiu pela coxa. Então causou, pelo que eu vou falar, causou queimaduras ali, né? Na região aqui das costas, da coxa ali. Então ela busca um meio de... Ela vai entrar, ela vai ter que sair para algum lugar, né? E se ele tivesse com os pés no solo, provavelmente não teria causado tantas queimaduras assim.
Olha, se ela teria descarregado, no caso.
Descarregado, né? Exatamente.
No caso ali, ela se acumulou e teve que... acabar saindo através da queimadura.
Sim,
que é isso?
Exatamente.
Nossa, que bom. Olha, você que está na live, eu vejo que tem muita gente mandando bom dia, comentando. Temos muitas pessoas aqui assistindo. Pode mandar sua pergunta, qualquer dúvida, aproveite para esclarecer, porque a gente fica muito feliz de ter um profissional, sim, aqui para estar esclarecendo essas dúvidas, né, Anderson?
Sim, pois é. E, Gabriel, por exemplo, aqui nós temos uma região que ela é predominantemente plana, né?
Sim.
E esse fato, ele contribui para essa incidência de raios maiores? Aonde que acontecem, né, que a gente percebe mais a presença de raios? Ou isso não interfere?
A questão da se uma área plana, ela não contribui muito. O que contribui mais? Pelo fato do Mato Grosso estar localizado numa região praticamente tropical, que é uma região tropical, um clima muito quente, né? Mato Grosso está nos top 10 dos estados com maior densidade de raios hoje no Brasil.
Nossa.
Né? O Brasil, por incrível que pareça, é o país que mais tem incidência de raios no mundo.
Sério?
É cerca de quase 78 milhões de raios por quilômetro quadrado ao ano. Então é muito raio. E o Mato Grosso está no sexto colocado, né, de acordo com o levantamento pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. O Mato Grosso está no sexto local, na sexta colocação, e ocorre cerca de 11 raios por quilômetro quadrado ao ano no estado do Mato Grosso, né? E pelo que eu estava dando uma olhada, Sinop, ao longo do ano ocorre cerca de 9 raios por quilômetro quadrado no município de Sinop. Então é uma região muito... Como uma região localizada numa área tropical, né? É um clima muito quente. Então pelo fato de ter muito calor, o calor ele alimenta as tempestades. Essas nuvens de tempestade que a gente chama como cumulonimbus, né? Então essas nuvens elas produzem todas essas tempestades, essas descargas elétricas. E assim... muita gente estava falando que realmente essa época não é muito comum de acontecer essas tempestades elétricas, igual aconteceu, por exemplo, tanto na noite em que teve a fatalidade, quanto no outro dia de madrugada também teve muita descarga elétrica, uma chuva muito pesada que caiu sobre Sinop.
Verdade.
Geralmente, essas tempestades elétricas ocorrem no começo das chuvas e no final das chuvas aqui na região do Mato Grosso. Isso ocorre pelo fato de que Nesse período tem uma maior troca de massas de ar. Por exemplo, quando a gente está no final das chuvas, a gente está sobre uma região muito seca, né, e está entrando mais umidade aqui na região do Mato Grosso. Então, quando está retornando esse período das chuvas. E querendo ou não, nessa época do período de setembro, agosto, é um período muito quente aqui, né? Então, a gente tem essas diferenças de massas ali e ocorre maior formação dessas tempestades elétricas, assim como tempestades com rajadas de vento mais fortes, né? E ano passado, por incrível que pareça, teve alguns registros até mesmo de queda de granizo aqui no município de Sinop, né? Sim, que é uma, não é uma coisa muito comum de acontecer, mas acontece. Só que assim, o que que provavelmente causou essas tempestades elétricas agora nos últimos dias, né? Agora, no começo agora da semana, a gente teve uns 3 a 4 dias que não choveu nada aqui. Ficou 3 dias muito quentes aqui na cidade e não choveu. Né? Então, provavelmente, teve um acúmulo muito grande de calor aqui na região, né? E esse calor, quando teve formação dessas áreas de estabilidade, alimentou totalmente essas tempestades, né? Então, causou muita tempestade elétrica, teve muita densidade de raios naquela madrugada. Então, infelizmente, causou essa fatalidade aí. É muito difícil acontecer, mas acontece, né?
Pode acontecer.
No Brasil, hoje, cerca de 120 pessoas morrem ao ano por consequência de descarga elétrica atmosférica.
São 10 por mês, praticamente.
Nós tivemos esses tempos atrás, né, Anderson, aqui no jornal, a menina com o pai que estava estendendo roupa, né, que ela recebeu a descarga elétrica também, uhum. Infelizmente. Realmente acontece, isso a gente pensou, por exemplo, ele estava fora de casa, ela já estava na residência, então independente. Sim. Mesmo. Não tem como.
E muitas pessoas falam assim, se eu estiver em casa, eu estou seguro, se eu estiver dentro de casa, eu estou seguro. Eu falo assim, depende muito. Por exemplo, você está segurando um telefone celular que está ligado na tomada, por exemplo, no carregador ou um telefone de fio, você está sujeito a tomar uma descarga elétrica, por exemplo, porque o raio ele vai cair na rede elétrica, vai ser conduzido por todas as tomadas, né? E qualquer objeto que estiver ligado na tomada, ele vai estar influenciado, né? Uhum. E até mesmo se você estiver lavando a mão na torneira, porque a água ela conduz muita eletricidade, então o raio ele vai cair na casa, provavelmente vai ser conduzido pela água, né? Então, se você tiver contato com a água ou com o telefone estiverem ligado na energia elétrica, vai estar sujeito.
A nossa ouvinte mandou aqui: bom dia, Elaine, gostaria de saber se realmente é verdade que não pode ficar ao celular quando estiver chovendo através de raios, trovões. Nesse caso, é só se estiver conectado ou se eu estiver com o aparelho na mão sem estar conectado na rede elétrica.
Então, a probabilidade de você levar um raio se ligado na tomada é muito maior do que você estiver ligado num telefone sem fio. Os telefones celulares hoje, se você não estiver conectado na tomada, é muito difícil você levar pouca influência, vocês não têm, é muito pouco, muito baixo. Então, é muito baixo. Assim, eu recomendo que não utilizem alguma coisa ligada na tomada, né? Quando tiver uma tempestade, use o seu telefone celular e pode dizer que não tem problema nenhum.
Então, orientação nesse caso, né? É coisa de mãe, né? Que sempre começa a chover, tira todas as coisas da tomada. Isso é verídico.
É verídico, porque realmente, se cai um raio na rede elétrica, vai queimar grande parte das coisas que estiverem ligadas na tomada. Porque é uma grande quantidade de energia sendo distribuída ali, né?
Então, que esse material não está disponível a receber, podemos colocar.
Sim, exatamente. É uma grande quantidade de energia sendo. Então, vai ter uma alta tensão ali que vai ocasionar em queimar, né, esses eletrodomésticos que estiverem ligados na tomada. E outra coisa que muitas pessoas falam é, por exemplo, se eu estiver dentro de um carro, eu estou seguro se der uma descarga elétrica? Olha, se você estiver dentro do carro, você está seguro. Agora, por exemplo, se você está encostado na lataria do carro e se der uma descarga elétrica, você vai levar uma descarga elétrica. Porque o ferro conduz a eletricidade. Uhum. Né? Então, se estiver dentro do carro ali fechadinho, não vai acontecer nada. O raio é como se fosse uma proteção ali, né? O carro vai ser uma proteção, uhum. E não vai acontecer nenhum perigo. Agora...
Tá, e vamos supor, nesse sentido, vamos supor, tá dentro do carro, caiu um raio em cima do carro, você tá lá dentro, tá protegido, né? Como que eu faço ciada? Como que eu vou sair desse carro agora? Essa eletricidade, ela fica ali?
Então, demora alguns minutos ali pra sair, né? Porque ela é uma grande quantidade de energia, né? Uhum. E até sair demora um pouco. Então, é interessante esperar alguns minutos, né? E se for sair do carro, evitar de pegar na lataria do carro, né? Uhum. Abrir ali, evitar um pouco de pegar na lataria do carro, é questão de poucos minutos ali, alguns minutos, já vai sair aquela eletricidade, porque é muita quantidade de... Carga muito...
Você falou sobre o campo aberto, né? A gente percebe muito que cai vários raios em árvores, por exemplo, tá ali um pasto aberto, tem uma árvore, a pessoa vai se esconder ali debaixo e infelizmente acaba caindo justo ali.
Sim.
É verdade também isso?
É verdade, é verdade. Inclusive, algumas das pessoas que morrem hoje, né? Cerca de 43% das mortes por descargas elétricas ocorrem no período do verão, que é essa época do ano. Né? E de cada 3 mortes, 2 ocorrem uma pessoa que está no campo aberto. Né? Pelo fato de que está armando um tempo, a pessoa vai procurar alguma coisa para se proteger, né? Uhum. E às vezes está no meio do campo, de uma lavoura, o que vai ver? Tem uma árvore, infelizmente as pessoas vão atrás de uma árvore, mas não façam isso, que é muito perigoso, porque o raio vai procurar a parte mais alta. E uma árvore é como se fosse um para-raio ali. Ela
também.
Sim, tem a árvore, ela tem água, né? Então ela conduz um pouco da eletricidade, né? Então assim, evitem, se você está num campo aberto, o que é interessante fazer? Não ficar de pé, né? É ficar longe de locais que tem metais, né? Que são condutores de eletricidade. E fazer o quê? Se você não tem onde se proteger, se agacha, né? E fica mais próximo, mais abaixado no solo, né? Não fica de pé porque você está sendo um para-raio ali, chamando aquele raio. Então, tem alguns cuidados que dá para se tomar para evitar de tomar uma descarga elétrica.
Gabriel, a Kévila de Stefani está perguntando aqui na live do Facebook sobre a questão dos espelhos, né? Se é verdade também, como que funciona nesse quesito?
Sim, então, hoje em dia é um mito. A questão dos espelhos atraem descarga elétrica, hoje em dia é um mito. Mas, antigamente, os espelhos, eles eram... A estrutura deles era de metais, né? De ferro, que... Puxava um pouco dessa descarga elétrica. Hoje em dia os espelhos não têm mais descarga metais, né, e ferros, então não são mais condutores de eletricidade. Hoje em dia é um mito que espelho ele atrai.
As pessoas se associaram ao espelho, mas na verdade era ali o ferrado, a moldura.
Sim,
que
a moldura,
tinha.
Exatamente.
Assim como você falou da questão da água, né? Sim. A água também, ela puxa eletricidade dentro da sua casa. Se você estiver chovendo, vai lá tomar banho e não vou mais, viu? Aí você já pensa no chuveiro, né? Que é elétrico, e aí também na água. Sim. Não tomo mais banho de chuva, gente, pelo amor de Deus, não.
Inclusive a questão da água, ela conduz tanta eletricidade, porque teve casos já de pessoas que estavam na piscina tomando banho e caiu um raio na piscina e a pessoa morreu. A água conduz muita eletricidade e, tipo assim, se cai na piscina, qualquer coisa que tiver, ela vai interferir.
Então, geralmente, né, em filmes, sempre tem, né, a água, assim, cai um fio de alta tensão na água, ela conduz realmente a eletricidade, a pessoa, né, é eletrocutada, acaba morrendo eletrocutada aí, né, nesse...
Infelizmente.
Com essa situação. Gabriel, deixa eu te perguntar uma coisa, assim, pra tirar, né, fugindo um pouquinho dessa questão dos raios aí, é um assunto que me chama a atenção, até por isso que estou interessado. Porque, assim, é legal diferenciar, porque muita gente sabe, fala de tempo, clima, né? Sim. E há uma diferenciação entre isso. Você, mas o clima tá diferente, não é que o clima, é o tempo que tá, que muda,
exatamente,
né?
Exatamente. Muitas pessoas hoje no Brasil ainda confundem a diferença de tempo e clima, né? O que é tempo? Tempo é o estado atual da atmosfera, o estado momentâneo, é o agora, né? O clima é uma coisa que aconteceu há tantos anos atrás. A gente chama na meteorologia de clima, é o estudo do tempo dos últimos 30 anos, por exemplo, assim, né? Quando a gente faz uma climatologia, por exemplo, de Sinop, a gente pega os dados dos últimos 30 anos da estação meteorológica que tem aqui de Sinop, uhum. E a gente faz um levantamento para ver a questão das médias e tal. Então, o clima é um estudo prolongado da atmosfera e o tempo é o atual. Agora, então, às vezes as pessoas falam, ah, tá muito calor hoje, o clima tá quente. Isso é incorreto falar, mas as pessoas falam, né?
É hábito, virou hábito.
É hábito, é hábito, exatamente. Clima, né?
Verdade. Entendi. A nossa ouvinte colocou aqui, bom dia, eu trabalho em uma ferramentaria, sou cercada de ferramentas, quase morri ontem, viu, de medo, corro algum risco, tenho muito medo. E aí? Aí é complicado,
viu? Aí a situação é diferente.
Aí é diferente.
Olha, igual eu falei, se ela tiver, se ela trabalhar, no caso, no centro urbano, né, a probabilidade é bem baixa dela ser atingida, mas acontece, né? Agora, se ela tiver, se esse trabalho dela for uma área mais afastada aqui do centro urbano, por exemplo, ali mais, né, mais ali nas proximidades ali do aeroporto, ali onde o garoto foi atingido, né, a probabilidade aumenta. Então, assim, existe a probabilidade, ela está sujeita a essa, né, a estar exposta a essas descargas elétricas, mas é igual eu falei, ela tem que estar conectada ali a alguma coisa de energia.
Tem que estar com alguma coisa na mão.
Alguma coisa na mão. Se não tiver nada na mão, não tem perigo que não vai acontecer nada.
Então, olha aí a dica para você. Bom dia. Quem tem platina, né? É perigoso? Aqui, geralmente, o pessoal...
Diz que sente, né?
Sente, né? É verdade isso também?
Então, muitas...
Aí que tá.
É uma coisa aí que... os antigos falam muito isso, né? Inclusive, a minha avó mesmo, às vezes, ela fala, às vezes,
Tá chovendo,
tá doendo aqui, minha perna vai tá vindo tempo, tá pra chuva, mas assim, é uma coisa que é verdade, porque assim, quando às vezes o tempo tá virando pra chuva, né, a gente tem uma área de baixa pressão ali, tá começando a formar uma área de baixa pressão, né, e essa variação da pressão, ela mexe um pouco com essas partes. As pessoas têm platina, tem
até
ferro,
nós,
né?
Mesmo, por exemplo, quando tá chovendo, não precisa nem ter platina. A gente já sente os ossos, na verdade,
sim,
né? Se retrair, na verdade. Uhum. E, pelo menos eu, quando começa a chover, já começa aquela coisa de você já querer se encolher, já ficar quieto. Então, é do organismo mesmo.
É do organismo mesmo.
Pela temperatura, né?
Sim, sim. Mas assim, não, as pessoas não precisam ficar preocupadas, que isso não vai ser atraído
não vai
pelo...
Não,
pode ficar tranquilo aqui.
Não, mas tá aí, Anderson, a galera na live também conferindo
bastante
aqui,
gente,
muita gente,
né?
Quero agradecer aí a Dani, a Cristina também que tá conosco aqui, o José Inácio, sempre mandando pergunta, bom dia, é muito boa essa informação, viu? Obrigado. Ah, você que tá ligado na programação aí, na sua 93 FM, tem alguma pergunta, pode mandar no WhatsApp também, né, Anderson?
Sim, exatamente. Gabriel, como que funciona essa questão da previsão do tempo, né? A gente, todos os dias, a gente traz aqui, tem a previsão do tempo, a gente fala da, né, da umidade do ar, enfim, todos os dias para os nossos ouvintes. E como que é feito esse estudo para se fazer essa previsão do tempo? Se vai chover, quantos graus?
Olha, muito boa a tua pergunta.
Segredo isso aí.
É muito boa.
esse aqui é o meu ganha-pão, não vou falar.
Não. É o segredo do ano, viu?
Nossa. Hoje em dia, a informação de previsão do tempo está disponível até nas mãos das pessoas, né? As pessoas veem no celular.
Os celulares vêm agora, né?
Sim, previsão. Sim. Só que para chegar nesse celular, nesses íconezinhos de chuva e sol, tem um processo muito grande, né? Quando a gente estuda meteorologia, até mesmo na faculdade, a gente estuda diversos tipos de cálculos e físicas. A gente estuda muito isso. Porque, assim, para a gente fazer uma previsão do tempo, a gente utiliza os modelos numéricos de previsão do tempo, né? Dentro desses modelos, a gente tem umas equações prognósticas da atmosfera, onde dentro dessas equações a gente entra com as condições de contorno, como, por exemplo, dados de temperatura, dados de umidade, aqui da local, né? Então, esses dados, eles alimentam os modelos de previsão do tempo. Eles fazem os prognósticos para as próximas horas. Então, assim, é muito interessante e é importante ter medição de estações meteorológicas do local, porque quanto mais quantidade de estações meteorológicas nas cidades, nos locais, vai ter mais informação para alimentar esses modelos numéricos para o tempo e ter uma previsão mais precisa, né, do que vai acontecer no tempo, né? Aqui nessa região do país, é uma região tropical, região do Mato Grosso, É uma região um pouco mais complicada de fazer previsão do tempo. Porque, assim, é que nem eu digo, às vezes coloca uma água numa panela no fogo e tu acende fogo. Daqui a pouco ele começa a formar aquelas bolinhas e daqui a pouco começa a surgir aquelas bolhas maiores, né? Tu não sabe exatamente aonde vai formar aquelas bolhas, mas tu sabe onde vai formar. E aquelas bolhas são as nuvens de chuva, as tempestades. Aqui nessa região é muito complicado de fazer previsão por causa disso, né? Por causa que tem muito calor acumulado, né? E não tem muita troca de massa de ar. Por exemplo, lá no sul do país, a gente tem uma maior variedade, assim, a variação de temperatura. Tem as frentes frias, né? E tem outros fatores que influenciam. Então, é uma região um pouco mais acessível de fazer uma previsão do tempo. Aqui, não que seja impossível. É fazível uma previsão de tempo, mas é um pouco mais complicado, né? Tantas pessoas falam, hoje o celular aqui tá indicando chuva, mas não choveu. Por quê? Né? Então é exatamente por causa disso, porque às vezes chove aqui, mas não chove ali, né? Então é muito...
O Anderson, você fez uma pesquisa recentemente sobre a questão das árvores, né, Anderson? Do oxigênio que ela libera, né? Uhum. E aqui, a gente pode até medir que aqui no centro da cidade, onde tem mais árvore, próximo do Parque Florestal, a umidade é maior, né?
Maior.
E as pessoas falam, mas temos muitos plantios aí, né? Mas não é uma árvore, um plantio de soja não libera oxigênio como uma árvore libera. Então, não é a mesma coisa, gente. É muito diferente, né?
Sim, com certeza.
E o porquê você falou dessa questão, chove aqui, não chove ali? Por exemplo, claro que o tamanho da cidade, ela interfere também nisso, mas por que que ocorrem essas ilhas de calor, assim, que, né, chove em um bairro, no outro não chove, aqui no centro tá chovendo, ali não?
Então, às vezes pode ser uma coisa até mesmo local, né? Às vezes quando a gente tem alguns... Geralmente chove... Às vezes as tempestades, elas buscam mais umidade e calor, né? Às vezes tem calor, mas se não tiver umidade, não forma chuva. Então, onde tem mais umidade? Tem as partes mais de florestas, as partes mais de rios, né? Então, geralmente, as tempestades, as nuvens de chuva, elas buscam mais essa área para se alimentar dessa umidade, né? E para dar continuidade nesse processo. Então, geralmente, igual as pessoas falam, aqui chove mais pelo fato que tem um rio, tem mata, realmente contribui. É tanto que a floresta amazônica hoje chove muito porque tem muita árvore, né? E a grande disponibilidade, essas árvores, elas fazem um processo de evapotranspiração, então elas emitem um pouco de umidade, né? Então transporta e alimenta essas nuvens de chuva.
Gabriel, pra gente encerrar a nossa entrevista, né? Tá muito legal esse assunto, né?
É verdade.
A gente tem dúvida e
é
vai
curioso,
perguntando.
É curioso, né? Porque a gente sempre tem muita dúvida sobre esse assunto e não é à toa, a gente perder a oportunidade de tirar,
é,
né?
Exatamente. E você agora se formou e junto com dois amigos você montou uma empresa de meteorologia, né? Como que funciona e o que que é essa empresa?
Então, exatamente, eu sou aqui no natural do Mato Grosso, né? Mas eu tive que ir para Pelotas, no Rio Grande do Sul, para fazer a graduação em meteorologia. E agora que a gente finalizou, eu e mais dois amigos, a gente finalizou a graduação em meteorologia, somos meteorologistas já formados. A gente montou uma empresa agora, que a gente chamada de Sigma Meteorologia, onde a gente onde oferece alguns serviços, né, para a área de agricultura, tanto para a parte de clima. Às vezes tem muita gente aqui, mesmo na região, que mexe com a parte de agricultura, né? É uma área que depende diretamente da meteorologia. Porque, por exemplo, eu não vou plantar amanhã, ou depois eu não sei se vai chover ou não. Né? Então é uma coisa muito importante.
Ou não sei se vai chover muito,
sim,
ou se vai chover pouco.
Ou se vai chover pouco. Então necessita diretamente de uma previsão do tempo. Isso tem um especialista fazendo uma previsão do tempo, um meteorologista que entende da área, fica muito mais fácil, né? Então a gente montou a empresa justamente por causa disso, né? Para dar
esse suporte
que para a região do Mato Grosso, que é uma região que necessita muito, que hoje em dia não tem nenhuma empresa aqui do Mato Grosso de meteorologia. As pessoas, infelizmente, vão buscar serviço lá em São Paulo, onde tem muitas empresas de meteorologia, empresas competentes, sim. Só que é importante ter...
Viver essa realidade,
né? Ter
entender
aqui
como é que funciona aqui, né?
Exatamente. Então a gente tá aí agora, né? Disponível no mercado de trabalho aí, com a empresa Sigma Meteorologia, qualquer pessoa que tiver interesse, né, no nosso serviço, a gente, tanto na parte de construção civil, porque às vezes muitas pessoas hoje trabalham na parte de construção civil, estão expostas, né, ao campo, e tipo assim, por exemplo, se eu tenho pessoas lá trabalhando, como é que eu vou saber se vem uma tempestade para proteger, né, as pessoas? Então, assim, se tu tem uma informação de antemão sabendo que vai ter uma tempestade, às vezes tu pode proteger até mesmo os teus funcionários ali, né, e outras pessoas estiverem ao redor. Então, a gente tá disponível, né, até mesmo é possível encontrar nossa página no Facebook, Sigma Meteorologia, e estamos aí para o que der e vier. Qualquer pessoa que também tiver alguma dúvida, qualquer curiosidade, pode entrar em contato com a gente, né, e chamar ali que a gente vai estar disponível.
A Rosilda aqui na live, Anderson, fez uma pergunta muito curiosa, que é sobre as torres, na verdade, né? Elas têm para-raios, né?
Sim, as torres.
Né? Tipo, de telefone, de internet, mas elas também correm risco de receber mais descarga elétrica de raios?
Então...
A Rosilda mandou aqui perguntando.
Então, elas são mais atraídas pelo raio, né? Como elas são mais altas, elas são mais atraídas. E, por exemplo, muitas pessoas falam assim, mas será que um raio cai duas vezes no mesmo lugar? Muitas pessoas falam isso. É verdade, acontece. Por exemplo, um exemplo que eu sempre falo é o Cristo Redentor lá no Rio de Janeiro. É um local muito alto e ao ano cai 6 raios no Cristo Redentor. É a média de 6 raios por ano no Cristo Redentor.
Coitado.
Então, como é uma área muito alta, né? Então ela vai sendo atraída.
Tá bem propícia
ali, tá bem propícia, né? Acontecer. Então as torres ali, elas também são propícias, né? Com certeza, ao longo do ano ocorre mais, recebe mais de alguma descarga elétrica.
Quem mora ali ao redor?
Não, ao redor não tem perigo, porque assim, o raio vai sendo atraído pelo ponto mais alto. Então, se tem localidades ao redor,
né?
A probabilidade de cair é muito baixa de acontecer, de cair numa casa.
O raio, a antena, no caso, vai puxar esse raio para ele.
Sim, exatamente. Né? Então vai ser mais atraído ali.
Vai, na verdade,
aliviar.
Sim. Ao redor.
As pessoas podem ficar tranquilas, você mora, pode ter.
Só pra gente encerrar, pra encerrar esse assunto aqui, a Dani perguntou se quando tá chovendo existe um cômodo mais propício para ficar dentro de casa.
Olha,
o pessoal fala que vai pro banheiro, né? Vai pro banheiro, diz que as paredes do banheiro pronto, não sei. Também.
Olha, acho que em qualquer cômodo, assim, as pessoas ficam propícias. É ideal, assim, é interessante não andar descalço, né? Por exemplo, se você tá numa área molhada ali.
É verdade,
ali,
né? Não pode andar descalço.
É por exemplo, você tá tomando um banho, você tá descalço ali, pode dar uma descarga elétrica, tu tá com o pé molhado, então tu pode correr o risco de levar uma descarga elétrica, né? Então, assim, alguns cuidados podem ser tomados dentro de casa. Por exemplo, evitar de alguma coisa ligada na tomada, evitar de ter em contato com a água, né? Evitar de tomar um banho. E as pessoas também que fazem atividade ao ar livre, é interessante até mesmo adiar um pouco. Por exemplo, tá vindo uma tempestade, vou esperar um pouco, né? Sim. Não vou sair de casa agora, para não correr o risco. A probabilidade são baixas, mas acontece. Então, é interessante a gente evitar, né? E tomar esse cuidado de não dar a bola pro azar.
Então, vamos conversar um negócio aí, você aqui que tá do outro lado agora. Presta atenção. Aquela velha conversa da mamãe e do papai de, olha, tirar as coisas da tomada, né? Não andar descalço, não mexer com água. É verdade. Não é mito, é verdade. Vamos escutar
cuidar,
os pais.
Né?
Eles entendem, eles sabem de alguma coisa. Tem experiência no assunto. Muito obrigado pela presença aqui hoje.
Muito obrigado, Elane. Muito obrigado. E até. até a próxima. Assim, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma oportunidade, a gente está disponível. Pode Sim. entrar em contato com a gente está disponível para conversar um pouco mais do assunto. É muito legal compartilhar um pouco de meteorologia com as pessoas, assim, com as pessoas.
É bom dividir o conhecimento, né? Sim. E a gente fica mais feliz ainda de tê-lo aqui para esclarecer para os nossos ouvintes, porque não é fácil, Anderson, encontrar. É. A nossa aqui tá difícil, né, Anderson? Uhum. Imagina quem tá do outro lado poder esclarecer as suas dúvidas. Obrigado, tenha um bom dia.
Obrigado.
Tá aí, Anderson? Diga.
Não, só falar. Eu vou falar pra gente encerrar, o Marcelo vai pôr na live aí a foto da nossa promoção
Sim,
pra você,
claro.
Né? Relembrando aí que amanhã é o sorteio, tá?
Digo amanhã.
Amanhã, não é?
É hoje que é sexta-feira.
Já é hoje?
Anderson.
Eu querendo dar mais 24 horas.
Não,
é que é muita
Anderson.
Participação. Tô felizão com essa promoção.
Olha, a Casa do Construtor, em parceria aqui com a 93, está presenteando aí os nossos ouvintes com 10 sacos de cimento. O sorteio antes, na verdade, é daqui a pouquinho, tá?
Daqui a pouco?
Daqui a pouco. Daqui 15 minutinhos a gente já retorna para fazer o sorteio.
Meu
e
Deus.
A gente vai fazer ao vivo aqui para mostrar para a galera que
tem
em casa também.
Eu posso falar aqui, Elaine?
Ah, pode.
A gente passou dos 26 mil comentários.
Passamos?
Uh-huh.
Obrigado a você que está aí do outro lado, que atendeu o nosso pedido e alcançamos a nossa meta. Aliás,
a gente, essa meta nem tava na nossa cabeça.
É, ela não tava, viu? Era bem menor do
Mas
que essa.
Mas dá tempo de participar ainda, tá, gente? Manda lá, vai lá no Facebook da rádio, segue as regrinhas certinho. Ou se você quiser, manda a palavra cimento pro nosso WhatsApp, 996930093, que você vai receber o link da promoção. Aí já participa.
Inclusive, a galera perguntou como é que eu subi no cimento. O vídeo tá aí, Marcelo?
Aquele vídeo é muito engraçado, gente.
Ai, graças a Deus.
Elaine Neves com um salto 15, entendeu? Subindo uma escada pra tirar uma foto no saco de cimento. Mas são 500 quilos
Quando
de cimento,
Quando eu cheguei
né?
lá, eu falei com a equipe da Casa do Construtor e eu disse o seguinte, empilhe os 10 sacos que eu quero sentar lá em cima. Um olhou pro outro, falou, vai dar.
É doido.
É doido. Não eu, né, gente? Purinha. Mas, ó, um prazer estar com vocês aqui ligado na nossa programação. Vou pro intervalo. Você que tá ligadinho, continua conectado na nossa fanpage, porque já já nós estaremos de volta para realizar o sorteio, tá bom?
Beleza, combinado.
Ok?
Em janeiro temos fortes chuvas.